completa hoje 75 anos. Política garante direitos e dá mais segurança ao trabalhador.
2 anos do programa Mais Médicos. 63 milhões de brasileiros são atendidos em todo o país.
Presidenta Dilma chega à Rússia para a reunião do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Em discussão, o funcionamento do Banco de Desenvolvimento do Grupo para financiar obras de infraestrutura.
Quarta-feira, 8 de julho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vídeo, em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Hoje faz 75 anos que o salário mínimo começou a valer no Brasil.
O decreto-lei que implementou os valores do benefício foi assinado pelo presidente Getúlio Vargas em 1º de maio de 1940 e a política foi colocada em prática no dia 8 de julho do mesmo ano.
Essa conquista permitiu que o trabalhador pudesse contar com uma quantia fixa ao fim do mês para as necessidades básicas da família, como alimentação, moradia e transporte.
Atualmente, o salário mínimo tem um só valor para todo o território nacional, R$ 788. Para chegarmos até aqui, o caminho foi longo. Várias negociações entre os governos e os empregados.
Vamos conhecer mais sobre a história desse direito dos trabalhadores na reportagem de Carolina Rocha.
O salário mínimo começou a virar realidade no Brasil na década de 30 do século passado, quando Getúlio Vargas era presidente e a capital federal ficava no Rio de Janeiro. Até então, a decisão sobre o valor do salário era negociada entre patrão e empregado, como lembra José Paes, caminhoneiro aposentado que nasceu em 1933.
Bom, antes disso, o empregado, ele achava que o patrão tinha que pagar o que ele valia, né? Então pedia. Se o patrão não desse, ele não trabalhava. Ele ficava praticamente à mercê do que o patrão, de acordo com a necessidade financeira dele, ele aceitaria ou não. Alguns aceitavam trabalhar por mixaria, outros não. Outros queriam que ganhasse além.
Com as cidades crescendo e a indústria ganhando força, a economia precisava de novas regras, como explica Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos.
Nos anos 1910 em diante, você começa a acelerar um processo de urbanização e industrialização no Brasil, um deslocamento forte de força de trabalho do campo para a cidade e muitos migrantes vindo especialmente da Europa para o Brasil. Então o salário mínimo faz parte de um dos instrumentos, junto com a consolidação das leis do trabalho, onde um conjunto de direitos visam criar uma proteção aos trabalhadores, visando justamente que nas relações de trabalho não fossem precarizados.
Depois de uma série de estudos, o presidente Getúlio Vargas assinou em 1940 o decreto-lei com a definição de quanto valeria o salário mínimo. A data escolhida foi 1º de maio, Dia do Trabalhador, comemorado em um grande evento no Estádio São Januário.
Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações.
Cerca de 40 mil pessoas aplaudiram a decisão que beneficiaria 60% da mão de obra brasileira. O valor do salário foi calculado com base em uma família de 2 adultos e 2 crianças, da seguinte forma: 55% correspondendo à alimentação, 20% para arcar com a habitação, 8% com vestuário, 10% para a higiene e 7% para o transporte. A lei dizia que os valores deveriam ser revistos dentro de 3 anos e que, se o empregador não respeitasse o valor mínimo, teria que pagar uma multa. Nas ruas, os trabalhadores de hoje não abrem mão do direito ao salário mínimo, como é o caso da arrumadeira Kércia Vieira.
Eu acho que é importante sim ter essa lei, porque assegura o mínimo do empregado, né? Porque aí, se não tivesse a lei, cada um pagava o que queria e podia até ser menos do que o salário, né?
No decreto de 1940, foram fixados 14 valores regionais para o salário mínimo, de acordo com a economia de cada lugar do país. O valor só foi unificado em 1984. Reportagem Carolina Rocha.
Hoje nós conhecemos o início da história do salário mínimo com o decreto-lei que implantou o benefício em 1940.
Amanhã nós vamos falar sobre a política de valorização do mínimo, que promoveu reajustes acima da inflação a partir de 2005.
Nesses 75 anos de história, o salário mínimo mudou a relação do trabalhador com o emprego.
A quantia certa no fim do mês deu mais segurança ao empregado e serviu de base para o cálculo de outros benefícios.
Confira na entrevista da jornalista Isabela Azevedo com o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias.
Ministro, o que a criação do salário mínimo significou para o Brasil?
Eu acho que o salário mínimo era uma das medidas mais importantes no campo trabalhista e que foi criado no governo do presidente Getúlio Vargas. Aliás, toda a legislação trabalhista, previdenciária, ela teve início com o governo do presidente Vargas. Ele hoje é um fator, primeiro, de segurança do salário para a maior parte daqueles que têm o trabalho formal, porque eles sustentam e eles servem de base em qualquer negociação. Segundo, ele é um instrumento de elevação do salário e ele é um fundamental também para representar, para repercutir as políticas de um governo como o nosso, que tem compromissos políticos e ideológicos no resgate dos excluídos, na distribuição de renda, nas políticas de melhoria de qualidade de vida da população. E o salário mínimo é um dos balizadores.
E como o salário mínimo mudou a relação do trabalhador no seu ambiente familiar?
Ele melhorou porque, na medida que o salário mínimo foi criado junto com outras ações no campo trabalhista, os trabalhadores tiveram garantia e segurança de que todo final do mês ele tinha um salário mínimo que lhe dava a sustentação, lhe dava a autoridade de chegar em casa e dizer à família: ó, está aqui o resultado do meu trabalho, está aqui a alimentação, está aqui aquilo que é fundamental para a nossa vida.
E, ministro, como é que foi a evolução do salário mínimo ao longo do tempo?
Nós tivemos momentos de valores altos. O presidente João Goulart, quando ministro do Trabalho e Emprego, ele aumentou em 100% o salário mínimo. Deu um salto enorme, que aquilo tem repercussão em toda a economia. O fato mais preponderante da importância do salário mínimo ocorreu agora nos dois governos, do presidente Lula e da presidenta Dilma. O presidente Lula pactuou com os empregadores e com as centrais sindicais, diante da crise, de que era prioridade para o nosso governo o fortalecimento do salário mínimo. E nós tivemos, nesse período de 12 anos, um aumento real acima da inflação de 72% do salário mínimo.
Eu conversei com o ministro Manuel Dias, do Trabalho e Emprego, sobre os 75 anos do salário mínimo.
7-8.
A presidenta Dilma Rousseff já chegou em Ufá, na Rússia, onde a partir de amanhã ocorre a 7ª cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Hoje, representantes dos bancos de desenvolvimento dos cinco países já se reuniram e definiram iniciativas para ajudar na implementação do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS.
O primeiro compromisso da presidenta foi um jantar oferecido pelo presidente anfitrião Vladimir Putin, em homenagem aos chefes de Estado e de governo dos BRICS. Depois, a presidenta Dilma teve um encontro em separado com Putin. Além da cooperação dentro dos BRICS, Brasil e Rússia têm uma parceria estratégica e registraram um comércio de 6 bilhões e 800 milhões de dólares no ano passado. No início da reunião, a presidenta Dilma destacou que os dois países têm trabalhado para atingir a meta de 10 bilhões de dólares.
Nós temos também grande interesse em ampliar o nosso investimento recíproco. O Brasil tem agora uma oportunidade ímpar com o seu plano de investimento em logística, de atrair empresas russas, que são grandes especialistas, tanto em portos como em ferrovias.
O ministro de Ciência e Tecnologia, Aldo Rebelo, que acompanha Dilma Rousseff na viagem à Rússia, falou sobre algumas das parcerias com o país na área de tecnologia, que devem ser ampliadas.
Os postos de observação do GLONASS, uma espécie de GPS, já estão instalados no Brasil. Eles querem a ampliação e nós vamos conceder para mais dois pontos de observação. Nós temos também um projeto e nós estamos adquirindo os equipamentos para um laboratório de observação de lixo do espaço. E observadores, cientistas russos e brasileiros fariam o acompanhamento.
Os principais compromissos da cúpula dos BRICS acontecem nessa quinta-feira. Entre os temas dos encontros está a implementação do novo Banco de Desenvolvimento, criado pelos membros dos BRICS para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em países emergentes. Nesta quarta-feira, o presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho, participou em UFA do Fórum de Finanças do Grupo. Ele anunciou que foi preparado um acordo para promover a integração dos bancos de desenvolvimento dos cinco países com o Banco dos BRICS.
Primeiro, através da troca de experiência, prática de avaliação de risco de crédito, também treinamento de pessoal técnico. Essa é a agenda inicial. Nós esperamos que, num estágio subsequente, possamos discutir a preparação de projetos e o planejamento da atuação do novo banco, onde certamente quereremos oferecer a nossa contribuição.
Os líderes também devem debater a implementação do arranjo contingente, reserva que pode ser acessada pelos países do grupo em momentos de dificuldade financeira e que vai estar operacional no dia 30 deste mês. De UFA, na Rússia, João Pedro Neto.
Os países do BRICS têm hoje 22% do Produto Interno Bruto do mundo, que é o conjunto de tudo que é produzido em um determinado período.
O grupo foi responsável por mais de 40% do crescimento da economia mundial no ano passado.
E o comércio entre as cinco nações cresceu mais de 300% em 10 anos, alcançando quase 300 bilhões de dólares em 2014.
Voz do Brasil!
Os aprovados no SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional, têm até sexta-feira, dia 10, para se matricularem na instituição escolhida.
Ao todo, são oferecidas mais de 83.600 vagas em cursos técnicos em todos os estados e no Distrito Federal.
O SISUTEC é um programa que disponibiliza vagas em cursos técnicos para jovens que já terminaram o ensino médio. A edição de 2015 recebeu mais de 211 mil candidatos. Como cada pessoa pode escolher até dois cursos, o total de inscrições foi de quase 400 mil. Mais de 50% dos inscritos no SISUTEC são da região Nordeste, mas foi Minas Gerais, no Sudeste, o estado com maior procura, com quase 22 mil candidatos. Bahia e Pernambuco vêm logo atrás. Com mais de 72 mil inscrições, o curso de técnico em segurança do trabalho foi o mais procurado. Em seguida, está o de técnico em logística. Os nomes da segunda chamada serão divulgados no dia 14 deste mês. Após as duas chamadas, todos os estudantes que tenham concluído o ensino médio entre 2012 e 2014 podem concorrer às vagas que sobrarem, entre 20 de julho e 2 de agosto. Rafael Gasparotto, para a Voz do Brasil.
O programa Mais Médicos completa hoje 2 anos de existência. Já são mais de 63 milhões de pessoas recebendo atendimento de mais de 18.200 profissionais.
Médicos como Cibele Cristina da Cunha Brígido, de 35 anos, que estudou em Cuba e na Espanha. Ela viu no programa uma oportunidade de voltar para o Brasil e hoje trabalha em Rio Branco, no Acre, cidade em que nasceu.
O foco do Mais Médicos é o atendimento básico de saúde, com um acompanhamento mais próximo da população. A médica Cibele diz que esse trabalho já gerou resultados na comunidade que atende.
A gente está vendo uma evolução bem maior, pacientes que já não vinham à unidade, a gente faz a busca ativa, a gente vai em casa. E a gente está fazendo um acompanhamento, a gente está evoluindo esse paciente, entendeu? Então são pacientes que antes eles estavam meio que abandonados, e agora não, eles sentem prazer na unidade, eles sabem que sempre que eles vão lá, eles vão encontrar o médico.
Para Cibele, o programa está levando atendimento de saúde à população mais pobre.
Pessoas que não tinham nenhum acesso ao atendimento médico, e eles agora têm essa capacidade de ter um atendimento. Eu conheço várias pessoas que estão trabalhando no interior, em municípios assim, hoje muito carente mesmo. Então, eu tenho certeza que a população está super agradecida.
O Mais Médicos também prevê ações voltadas à infraestrutura e expansão da formação médica no país.
O governo federal já investiu mais de 5 bilhões de reais para o financiamento de construções, ampliações e reformas de unidades básicas de saúde e 1 bilhão e 900 milhões de reais para construções e ampliações de unidades de pronto atendimento.
Em relação à formação médica, o programa prevê a criação, até 2017, de 11.500 novas vagas de graduação em medicina e 12.400 vagas de residência médica para a formação de especialistas com foco na valorização da atenção básica e outras áreas prioritárias para o SUS.
programa de proteção ao emprego foi tema do programa Bom Dia, Ministro, de hoje.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, explicou que o objetivo do programa é incentivar a permanência dos trabalhadores e empresas que estão passando por dificuldades financeiras temporárias.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, explicou que com o programa de proteção ao emprego, o governo quer investir na manutenção dos postos de trabalho.
Nós temos recursos, sim, disponíveis para financiar todo esse emprego e queremos que esses recursos sejam destinados ao programa de emprego e não ao programa seguro-desemprego, que continua e forte. Todos os setores podem aderir ao programa, o programa tem regras claras. Nós estamos intensificando a divulgação das regras. A adesão do programa, né, tem como base a negociação da empresa com os sindicatos, com os trabalhadores e busca, obviamente, oferecer uma oportunidade de manutenção de emprego a todos os setores atingidos por esta situação.
Para o ministro, com o programa, todos ganham, trabalhadores, empresários e a economia do país. E
nós estamos acreditando que este programa é um instrumento para a manutenção de emprego num período curto de redução da taxa de crescimento da economia. É por isso que ele é um programa ganha-ganha, inclusive, né? Ganha o trabalhador, que deixa, que garante o seu emprego, preserva os seus direitos trabalhistas, os recolhimentos da Previdência Social, do Fundo de Garantia. As empresas que podem, durante um período, reduzir o seu custo e manter um trabalhador qualificado e rapidamente retomar o nível de produção ou de serviços com uma economia em crescimento. E os fundos previdenciários do FGTS que continuam recebendo essas contribuições. Portanto, é um programa positivo nesse sentido.
O ministro Miguel Rosseto informou ainda que o programa de proteção ao emprego pode ser utilizado de 6 meses até no máximo 1 ano. Além de preservar o emprego, mantém os benefícios dos trabalhadores, como os direitos previdenciários e o FGTS. Para as empresas, segundo o ministro, o custo dos salários e encargos é reduzido em 27%. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
Mudanças na Previdência Social.
O ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, responde perguntas dos nossos ouvintes e internautas sobre as novas regras da aposentadoria.
Hoje quem pergunta é Diego Rodrigo, de Campina Grande, Paraíba.
Olá, eu sou Diego Rodrigo, de Campina Grande, Paraíba, e comecei a trabalhar formalmente com 23 anos. Eu gostaria de saber com quantos anos eu iria me aposentar.
O ministro Carlos Gabas responde.
Olá, Diego. As regras são as seguintes. O homem, para ter direito à aposentadoria, ele tem que ter ou 35 anos de contribuição ou 65 de idade. Você vai ver o que chega primeiro. Você não informou a sua idade, então eu não sei nem a sua idade e nem quanto tempo de contribuição você tem. Então fica aí a informação e a dica. Ou 35 anos de contribuição ou 65 de idade.
7:19.
Lançaram uma campanha única para explicar o que é feminicídio e quais as penas aplicadas ao assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres.
Esse foi um dos resultados da 6ª reunião de ministras e altas autoridades da Mulher do Mercosul, que terminou hoje em Brasília.
A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, presidiu o evento, que contou com a participação de todos os 7 países que formam o bloco na América do Sul.
Outra ação definida no encontro é a realização de uma pesquisa em todos os países do Mercosul sobre o uso do tempo pela mulher.
Os dados vão ajudar o governo brasileiro a criar projetos para melhorar a qualidade de vida das mulheres, como explica a ministra Eleonora Menicucci.
Se nós temos dados que nos mostrem a diferença no custo pessoal de tempo gasto das mulheres no trabalho doméstico e no trabalho fora de casa comparado aos homens, todas as nossas políticas públicas, por exemplo, emprego, licença maternidade, licença para amamentação, todas serão beneficiadas e serão mais qualificadas com esta pesquisa.
Também foi criada uma mesa temática, que é um grupo para tratar exclusivamente da participação das mulheres na política.
A primeira iniciativa da mesa é um levantamento sobre a representação feminina nos parlamentos dos países do Mercosul.
A ministra falou sobre a importância de formular ações e políticas conjuntas direcionadas para as mulheres.
Isso aproxima os países e é um intercâmbio necessário e fundamental para a vida das mulheres. Porque ser mulher no Brasil não é tão diferente de ser mulher na Argentina.
Depois do encontro, as representantes conheceram a Casa da Mulher no Distrito Federal, um espaço que reúne todos os serviços de atendimento à mulher vítima de violência.
E segundo a ministra, Uruguai e Venezuela se interessaram pelo projeto. A ministra foi convidada a apresentar a iniciativa nos países para que eles construam políticas semelhantes.
A inflação no mês de junho ficou em 0,79%.
O dado foi divulgado hoje pelo IBGE.
No acumulado do semestre, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, apresentou variação de 6,17%. O número está abaixo do teto da meta estabelecida pelo governo, que é de 6,5% no ano. Nessa quarta-feira, o presidente em exercício Michel Temer disse que o governo está tomando todas as medidas necessárias para controlar a inflação.
O governo está cuidando, com o auxílio do Congresso Nacional, de fazer um ajuste fiscal e econômico, né? Exatamente tendo em vista estas circunstâncias. Ninguém ignora que há dificuldades em relação a transitórias, né, em relação à economia. Mas estas medidas todas que são sendo tomadas pelo Executivo, volto a dizer, com apoio explícito do Congresso Nacional, é que reverterão essa tendência. Não tenho a menor dúvida disso.
Os dados completos do IPCA estão disponíveis na página do IBGE na internet. O endereço é www.ibge.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
Moradoras de 5 comunidades indígenas do Acre vão ter a oportunidade de tirar documentos de graça em mutirões organizados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Os mutirões começaram hoje e vão até domingo, dia 12 de julho, em Tarauacá, Nova Esperança, Sete Estrela, Amparo e Comunidade São Paulo.
As mulheres vão ter acesso à primeira e segunda vias da carteira de identidade e de trabalho, CPF e certidão de nascimento, para participarem de políticas públicas do governo federal.
Os mutirões também vão oferecer serviços de fotografia, cópias de documentos, atendimento médico, dentista, vacinas, distribuição de medicamentos e preventivos pré-natais e cortes de cabelo.
A ação faz parte do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural.
Universitários que vão participar da edição deste ano do ENAD, o Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes, já podem consultar e baixar na internet o manual da prova.
O guia traz o cronograma, orientações e procedimentos de todas as etapas do exame.
O ENAD avalia o rendimento dos estudantes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos.
O exame faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Nesta edição, alunos de 26 cursos vão fazer as provas no dia 22 de novembro.
O manual pode ser consultado e baixado no endereço do portal .inep.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Salário mínimo completa hoje 75 anos. Política garante direitos e dá mais segurança ao trabalhador.
2 anos do programa Mais Médicos. 63 milhões de brasileiros são atendidos em todo o país.
Presidenta Dilma chega à Rússia para a reunião do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Em discussão, o funcionamento do Banco de Desenvolvimento do Grupo para financiar obras de infraestrutura.
Esse foi o Noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EPC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do Governo Federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
Para saber se o dinheiro público federal está sendo aplicado da forma correta, o Tribunal de Contas da União fiscaliza os repasses aos estados e municípios. Com esse objetivo, o TCU fez uma auditoria para avaliar os contratos para ampliação de presídio e construção da penitenciária feminina de São Luís, no Maranhão. O TCU verificou indícios de irregularidades na execução das obras, nos projetos e nos contratos. O TCU verificou que a contratação sem licitação foi irregular. Isso porque um dos requisitos para contratar de forma direta é comprovar exclusividade da empresa, o que impede a competição. Também observou fiscalização deficiente ou omissa, paralisações e atrasos nas obras. O TCU notificou os órgãos responsáveis e aplicou multa a alguns gestores. O relator do processo foi o ministro Benjamin Zimler.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.